Senhor presidente, senhores senadores, muito obrigado. Quero agradecer aqui a essência do senador Donizete, pedir a compreensão para uma breve fala nesta tarde de quinta-feira. Eu quero cumprimentar o senador Telmário pelo pronunciamento que fez aqui há pouco em relação às questões que diz respeito aos nossa comunidade indígena, nossos irmãos indígenas. Dizer da alegria de ouvir aqui, sem nenhuma surpresa, o senador Lindbergh sobre o assunto, o senador Delcídio, e dizer, senador Lindbergh, da alegria de estar chegando ao Senado no momento em que ele representa a vanguarda do processo legislativo brasileiro. Fico muito feliz com isso. Tenham todos o meu sempre apoio. Senhor presidente Elmano, eu quero, primeiramente, cumprimentar e parabenizar a estudante do Liceu Maranhense em São Luís, Sindinéia Cantanhede, que representou o nosso estado, Maranhão, esta semana, aqui no Senado Federal, no programa Jovem Senador. Ela foi eleita presidente da mesa jovem do programa e orgulhou o nosso estado, que tem tradição de jovens atuantes. Estive com ela em São Luís, onde ofereci todo o nosso apoio, apoio esse que sempre também ofereço a todos os jovens do Maranhão dispostos a lutar pelo nosso estado. Contudo, trago muito brevemente também uma palavra sobre uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo deste domingo, dia 15, onde traz números impressionantes sobre a precarização do trabalho no Brasil. E números constrangedores para o Maranhão, que mais uma vez desponta na liderança negativa dos índices sociais. O jornal deslocou a equipe de reportagem até a cidade brasileira, que registra o pior índice de trabalhadores com carteira assinada. Em Centro do Guilherme, no Maranhão, apenas 3% dos trabalhadores estão no mercado formal. São ao todo 387 pessoas. E dessas 387 pessoas, nada menos que 330 são funcionários da prefeitura. Portanto, apenas 17 habitantes de Centro do Guilherme têm carteira assinada na economia privada. Eu repito, em todo o município, apenas 17 pessoas têm vínculo empregatício formal, com direito a 13º e férias. Isso mostra o tamanho e o peso que tem a cidade, que tem na cidade a economia pública, uma economia estatal, ou seja, o dinheiro que é movimentado é exatamente do poder público municipal, estadual e federal. Se fosse uma exceção, meu querido colega senador Elmano, ainda seria preocupante. Mas o grave, o trágico, é que essa é a regra na economia maranhense. Os 5 municípios brasileiros com maior informalidade são todos maranhenses. Das 10 cidades do país com maior informalidade, nada menos que 9 são maranhenses. Esse é o quadro em que vivemos no Maranhão. Não há dinamismo econômico, em que pese termos uma infraestrutura excepcional, uma logística muito boa, nós não temos produção. A maioria da população depende da rede de proteção social, sem perspectiva de melhoria de vida. Segundo a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o governo federal criou a meta de formalizar 40 mil novos empregos até 2015. Até setembro, porém, a fiscalização do Ministério do Trabalho e da Previdência conseguiu formalizar pouco mais de 197 mil trabalhadores. A meta do governo é louvável, mas faltam fiscais e auditores para cumpri-la. Além disso, a crise econômica agravou o quadro ao ampliar o desemprego e a precariedade nas relações de trabalho. Esse cenário ainda é mais doloroso quando constatamos que essas cidades ficam situadas em região de solo fértil e abundância de águas. Não temos o flagelo da natureza açoitando o destino dos municípios, como vimos agora, infelizmente, no estado de Minas Gerais. Esse quadro trágico é resultado de escolhas políticas equivocadas. O Maranhão concentra 60% das águas interiores do Nordeste brasileiro. Somos um estado produtor, com incrível potencial de crescimento. Temos orgulho, temos o segundo melhor porto do planeta, o melhor do Brasil, na melhor localização estratégica em relação ao comércio mundial. É por todos esses motivos, e digo para finalizar, senhor presidente, senhores senadores, que defendo com toda força e convicção, aqui nesta casa, que precisamos de projetos estruturantes para sair da paralisia que asfixia a nossa economia. Basta ver que no sul do nosso estado, onde existe algum dinamismo econômico, alguma atividade econômica, embora atividade pecuária, atividade primária, de monocultura, sem agregar muitos valores, mas existe atividade econômica. Não há, nesta lista de informalidade, nenhum município da região sul. Quando proponho, aqui nesta casa, um projeto que cria a Zona Franca de Exportação, repito, zona para exportação, não para o mercado interno, em hipótese alguma, como é Manaus, é exatamente para destravar essas potencialidades e fazer o Maranhão entrar na lógica da produção de riqueza. Não apenas o Maranhão, mas todo o corredor central que se beneficiará com a transformação do complexo portuário do Itaqui, um verdadeiro entreposto mercantil. O centro do país, onde está o estado do Tocantins, está se organizando em torno de um projeto ousado de economia regional. Seis governadores do Brasil Central formalizaram a criação de uma entidade de cooperação federativa horizontal, buscando unir esforços em torno da lógica produtiva regional. Defendo que o aspecto logístico que norteia a criação dessa entidade contemple também o Maranhão, graças à nossa capacidade de escoamento de produção. Finalmente, esse é o passo que devemos dar para retirar nossa população das manchetes negativas. Temos plenas condições de virar essa página de nossa história, meu querido conterrâneo senador Elmano. Muito obrigado.